Queridos, nós, a partir de hoje, até o último domingo desse mês, estaremos então trazendo a temática da palavra do culto para a nossa vida familiar. Né? No mês da família, nós queremos então meditar sobre a família edificada. E hoje a gente quer falar sobre essa relação pais e filhos. Tá? Uma relação que tem sido tão combalida nos dias de hoje, mas que a palavra de Deus nos tem ensinamentos profundos e importantíssimos para este tipo de relação, tá? Então, quero te pedir uma coisa: talvez você que esteja aqui, você não esteja tão preocupado com essa relação, talvez porque você é filho, mas talvez não tenha seus pais, ou você ainda não tem filhos. Eu quero dizer para você que esta palavra é para todos. Sem exceção, aqueles que não têm filhos ainda terão, aqueles que não têm filhos ainda, muitos têm pais, né? E a relação pais e filhos, ela não só, essa palavra não é somente para a relação de filhos que estão debaixo da responsabilidade dos pais, mas é para toda a nossa vida e a nossa relação e toda a nossa jornada, né, com os nossos pais. Deixa eu pegar aqui o controle aqui. Pedir então a Júlia para colocar para a gente o nosso slide sobre esse tema família edificada, pais e filhos. Eu quero começar com um trecho de uma música muito conhecida, né? Obrigado. Uma música muito conhecida aí do Legião Urbana. Todo mundo aí que um pouquinho mais velho aí, né? Lembra aí dos anos 80, né? Que essa banda fez mais sucesso. E aí, né, depois se desfez com a morte do seu líder, né? Mas um trechinho dessa música, e eu quero trazer essa música para a gente entender como a cultura, de uma maneira geral, ela observa essa relação pais e filhos. Um trecho dessa música diz assim: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, são crianças como você. Trechinho da música aí do Legião Urbana. Essa canção popular mostra como a cultura tem visto essa relação pais e filhos. E aqui eu trago, sim, de cara, duas questões que estão aí expressas nessa canção e que são valores da cultura que vivemos. Primeiro ele diz: você culpa seus pais por tudo. E essa frase nos indica que muitas vezes nós nos eximimos de nossas próprias responsabilidades porque nós nos colocamos então como totalmente devedores da nossa criação, da criação que tivemos. E de fato muitos de nós tivemos problemas ou sérios problemas na nossa criação e então não conseguimos nos desvencilhar de traumas e dificuldades porque nos apegamos a esse tipo de ideia, dizendo o seguinte: não, eu sou assim porque eu fui criado de uma determinada maneira, porque sofri algum tipo de coisa, e parece que esta palavra é uma palavra fatalista, no sentido de que não há como mudar, não há o que fazer. Uma outra frase aqui que traz uma ideia da cultura é essa: seus pais são crianças como você. A ideia de que os pais não têm e não têm condições de, ou muita condição de dar alguma coisa. Que os pais não têm condição ou não têm sabedoria para compartilhar os seus filhos. E essas duas questões que eu trago a partir desse trecho da canção nos mostra que vivemos, irmãos, num momento complicado na família. Um momento complicado, especialmente na relação pais e filhos, nessa relação entre pais e filhos. Eu quero trazer um texto bem conhecido que trata desse assunto e com o qual nós vamos então nos debruçar aqui um pouco e entender quais são os princípios bíblicos que regulam a relação entre os pais e filhos para nós aqui que somos pais, para nós aqui que somos filhos, e esses princípios são os princípios do Senhor para o nosso coração. Eu quero que você acolha, ouça, entenda, perceba através da ação do Teu Espírito o que o Senhor quer dizer para nós aqui, para a nossa relação como pais, como mães. Hoje é o dia da mamãe, como filhos. E não só isso aqui reverbera em toda a relação de autoridade, nas nossas relações de autoridade de uma maneira geral. Então podemos aplicá-la em outros tantos âmbitos da vida, né? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele ilumine o nosso coração. Já oramos, né? Desculpa, eu esqueço essas coisas, sabe? Mas eu já falei que vamos orar, agora vamos orar de novo. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez que Ele nos abençoe. Senhor, temos vivido tanta luta nas nossas famílias. Temos visto tanta gente vivendo lutas terríveis, difíceis nas suas famílias. E, Senhor, como temos vivido vida disfuncional na relação, tantas vezes abusiva, opressora, de pais, relação tantas vezes relaxada de pais e mães, relação permissiva de pai e mães, como temos visto também muitas vezes filhos que não honram seus pais, filhos que não respeitam seus pais, como temos visto isso. Senhor, queremos pedir que nesta noite Teu Espírito nos ajude a perceber que o Senhor nos chama para uma vida diferente. Que essa palavra alcance o nosso coração e transforme as relações, as nossas relações familiares. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para o texto. Filipenses 6, de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4, desculpa. Hoje foi um dia emocionante, né? Efésios 6, de 1 a 4, eu quero convidar você a lermos. Pode abrir sua Bíblia aí, a nossa versão aqui que a gente está utilizando aqui, a nova versão internacional, que diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Então vamos lá, alguns princípios que nós temos aqui. Primeiro, a gente percebe que esse texto tem uma divisão muito clara. Esse trecho aqui, os três primeiros versículos falam acerca dos princípios para os filhos, e o versículo 4 acerca dos princípios para os pais. E aqui então a gente vai primeiro falar dos princípios que dizem respeito aos filhos. E o primeiro princípio está aqui neste primeiro versículo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. A gente vai ter aqui, irmãos, uma estrutura definida que nós vamos ver. Temos aqui um imperativo, um modo e um motivo, tá? Nesta sentença nós temos essa estrutura: primeiro o imperativo, depois o modo, o como cumprir esse imperativo, e depois o motivo para que pelo qual este imperativo é importante. Então olha só, vem comigo aqui. O imperativo é esse: obedeçam aos seus pais. Aqui temos o imperativo presente do grego, ou seja, o imperativo que é para hoje, é para amanhã, é para depois de amanhã, é um imperativo que denota que a partir daquele momento e daquele mandamento é necessário cumprir isto de forma sistemática, né? Então obedeçam seus pais, é um imperativo de obediência constante, né? Essa palavra aqui, ela denota uma disposição de ouvir, tá? Essa palavra aqui no grego, ela quer dizer o seguinte: ouça e obedeça. Abra os seus ouvidos para ouvir o que seus pais falam e obedeça. Aqui os filhos devem ouvir e obedecer, né? E aqui, irmãos, não é somente aqueles que são menores de 18 anos. Não, essa palavra não é somente para aqueles que estão debaixo da autoridade dentro da casa de seus pais. Aqui o apóstolo Paulo está falando algo que está relacionado aos filhos durante toda a sua vida. Eles devem ouvir e obedecer, né? Quando Paulo diz aos filhos obedeça, ou seja, ouçam e obedeçam, ele diz para que todos os que têm o privilégio de serem, de terem pais, de uma maneira geral. Qual o modo? Né? O modo é no Senhor. Os filhos devem obedecer no Senhor. Né? Poderíamos pensar que o modo da obediência aos pais se dá pela força de Deus em nós. A gente pode entender isso dessa maneira. Há um imperativo de obediência que Paulo orienta aos filhos, que devem ouvir os seus pais, devem obedecer aos seus pais. E isso se dá pela força de Deus em nós, uma capacitação que vem do Senhor. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos habilita, é Deus quem nos capacita a sermos filhos obedientes. Olha só o que João Calvino fala acerca disso, e isso é importante, o que ele fala, né? Aqui a questão dos limites. João Calvino diz o seguinte: a obediência dos filhos é ordenada por Deus, mas os pais devem ser obedecidos, e aqui isso é importante, os pais devem ser obedecidos somente na medida em que o dever dos filhos em relação a Deus não seja prejudicado, pois este vem primeiro. E aí ele faz uma afirmação lógica, ele diz: se é mandamento de Deus que os filhos obedeçam aos seus pais, seria errado que eles fossem afastados de Deus por cumprirem isso. Então, há um imperativo: ouçam e obedeçam seus pais no Senhor, mas há um cuidado. Antes de obedecer a seus pais, obedeçam a Deus. Se seus pais te ordenam algo que te afasta de Deus, então você deve desobedecer e obedecer a Deus. Ok? Motivo. Imperativo. Obedeça. Ouça e obedeça. Modo. No Senhor. Motivo. Porque isso é justo. Em outras palavras, irmãos, poderíamos definir a justiça, ou seja, o modo correto de viver, o que é direito, ou seja, a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós obedeçamos aos nossos pais, que nós ouçamos a sua palavra, que nós consideremos o que eles dizem, não só os filhos pequenos, não só os menores de idade, mas cada um de nós que temos nossos pais, precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvi-los. Mesmo aquele senhor de idade, mesmo aquela senhora de idade, numa cultura que desvaloriza os idosos e que muitas vezes vê os idosos como aqueles que não têm uma palavra contextualizada, esses também devem ser ouvidos por nós. Devemos abrir os nossos ouvidos e obedecê-los no Senhor, porque isso é a vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio que nós temos aqui. E não sou eu que estou ensinando, trazendo esse princípio. Esse princípio vem da palavra do Senhor. Vem da palavra de Deus a nós. Ok? Olha só o que Paulo escreve aos Colossenses. Ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. E ele continua: pois isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Deus se agrada quando filhos ouvem seus pais, obedecem seus pais no Senhor, honram seus pais, respeitam seus pais. Ok? Segundo princípio. Segundo princípio está aqui neste versículo. Segundo e terceiro. Vamos ler juntos? Honra Mesma estrutura. Olha só que bonito. Mesma estrutura. Primeiro temos um imperativo. Imperativo aqui é uma ordenança. Honra teu pai e tua mãe. E aqui eu quero trazer uma informação. Honrar é diferente de amar. Ok? Honrar é diferente de amar. Nosso compromisso como filhos é o compromisso de honrar os nossos pais. Isso não é necessariamente amar. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos amar a Deus, e será muito bom que nós amemos os nossos pais, e muito natural que os amemos. A questão é que, infelizmente, muitas pessoas têm experiências terríveis com seus pais. Infelizmente, vivemos num mundo caído. E neste mundo caído, infelizmente, há pais, há mães que não são dignos do amor de seus filhos. Há pais que abusam de seus filhos. Há mães que desprezam seus filhos. Há avós que oprimem seus netos. Há avós que depreciam seus netos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que neste caso nós devemos perdoar eles e devemos honrá-los, é o que diz a palavra, é que está dizendo essa palavra. Devemos perdoá-los e honrá-los. E esta cura nós buscamos no Senhor, para que nós honremos nossos pais, mesmo que tenham sido pais disfuncionais, mesmo que tenham sido mães disfuncionais, devemos honrar os nossos pais. Qual é o modo? O texto diz: este é o primeiro mandamento com promessa. Aqui nós temos uma ideia ou uma referência ao decálogo, não é isso? Lembram do qual era o mandamento da honra ao pai e à mãe? Qual lugar que estava no decálogo? Hã? Quinto, né? Quinto, ó, o Rafael falou lá, quinto, né? Olha só que legal. Aqui nós temos as duas tábuas da lei. O mandamento de honra ao pai e à mãe era este aí, ó. Ficava nesta posição. Vocês sabem que o hebraico é escrito o contrário do português. Se a gente escreve assim, né? Se a gente escreve assim... O hebraico se escreve assim, da direita para a esquerda. E a primeira página é a página da direita. É o contrário, né? Quando a gente vai estudar hebraico no seminário, dá uma bugada na mente. Porque é o contrário, né? Não? O seminário já começou o hebraico, não? Já? Deu uma bugadinha? Deu, né? Porque é o contrário, irmãos. E olha só que interessante. A primeira tábua da lei se refere ao primeiro bloco que diz respeito às leis em relação a Deus. E a segunda tábua diz respeito às leis em relação ao nosso próximo. Onde está o mandamento de honrar os pais? Na primeira ou segunda tábua? Primeira. Não fiquem confundidos, não. Ali o hebraico é o contrário. Parece que é a segunda, mas é a primeira. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que este mandamento é relacionado aos pais e parece que estaria ou deveria estar na seção relacionada à nossa, a como lidamos com os nossos, com as pessoas, mas ela está no primeiro bloco nos dizendo o seguinte e nos fazendo pensar o seguinte: a nossa relação com Deus passa necessariamente por honrar pai e mãe. A nossa relação com Deus passa necessariamente pela honra que temos ao nosso pai e nossa mãe. É isto que está expresso aqui nesta divisão. Ou seja, pessoas que não honram os pais dificilmente conseguirão amar a Deus. Pessoas que não honram seus pais, sejam os pais novos ainda, da nossa juventude, ou sejam os pais idosos que muitas vezes rejeitados, porque numa sociedade como a nossa, cuidar de um pai idoso, se doar a um pai idoso é muitas vezes algo que vai trazer alguma dificuldade para a sua vida. Honrar pai e mãe ou amar a Deus significa ou passa necessariamente pela honra que temos aos nossos pais. Outra informação importante: esse princípio ou esse mandamento liga a primeira tábua à segunda tábua da lei, porque a honra aos pais é o primeiro passo para uma sociedade onde as relações são saudáveis. Uma pessoa que vive de maneira saudável na sua relação com o seu próximo, isso passa necessariamente por uma relação saudável com os seus pais. Uma relação de honra com os seus pais. Vivemos numa sociedade do roubo, do assassinato, do adultério, porque nós vivemos uma crise de honra àqueles a quem devemos respeito e obediência. Em outras palavras, uma vida de amor em nossas casas, quando nós construímos uma atmosfera onde ensinamos os nossos filhos a amarem a Deus e a honrarem aqueles a quem devem honrar, é o primeiro passo para uma sociedade ser transformada. O motivo, irmãos, para a gente fechar esses dois princípios dos filhos, o motivo é este. Por quê? Porque isso traz benefícios para que tudo corra bem e para que tenhas longa vida, que tenhas uma vida longa. A honra aos pais traz benefícios para a vida. Esses dois benefícios, vida boa e vida longa, são as coisas que as pessoas desejam na nossa sociedade, na nossa cultura hoje. E geralmente, por vivermos uma sociedade de consumo como a nossa, as pessoas imaginam que vida boa é ter dinheiro e não ter ninguém para atrapalhar isso. E muitas vezes honrar pai, muitas vezes honrar um pai idoso é justamente ir na contramão dessa ideia. Se tempo é dinheiro, se meu esforço deve estar todo voltado para que eu me torne cada vez uma pessoa mais bem-sucedida, e bem-sucedido na nossa cultura é ganhar mais dinheiro. A questão é que muitas vezes honrar pai e mãe significa ter isso de cuidar deles. Isso é um empecilho para a felicidade dentro da nossa sociedade. Um outro pensamento comum na nossa sociedade é o seguinte: quando, e aí para os mais jovens, né, para os mais jovens, adolescentes, e a gente pensa isso, eu também em determinado momento pensei isso, fica tranquilo, mas ouve a palavra do Senhor: quando, você já ouviu isso? Quando me livrar dos meus pais, aí eu serei feliz. Você já ouviu isso? Uma vez, minha mãe conta até hoje, né, que eu uma vez falei assim: não dá para ser feliz nessa casa, né, Grace? Com 4 anos, era 4 anos, né? Ela me lembra isso até hoje. Com 4 anos, olhei para ela assim, chateado com alguma coisa, e falei assim: não dá para ser feliz nessa casa. Com 4 anos de idade, né? A Bíblia, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, a Bíblia ensina algo contracultural nesse sentido. Ela ensina o seguinte: uma vida boa e uma vida longa é resultado não de dinheiro, do quanto de dinheiro você vai conseguir na sua vida, não do quanto de poder ou liberdade em relação aos outros você vai conseguir na sua vida, mas uma vida boa e longa, é a palavra que está ensinando isso, está diretamente ligada à honra que temos aos nossos pais. Se honramos nossos pais, se respeitamos nossos pais, se ouvimos nossos pais, isso não é só para os meninos e para as meninas novinhos, não. Porque muitas vezes nós, depois de adultos, nos enchemos de uma certa arrogância, que a vida adulta pode nos trazer, fazendo-nos achar que nós somos aqueles que sabem como lidar com sua vida, como seguir a sua vida e como fazer da sua vida. E muitas vezes fechamos os nossos ouvidos para aqueles que nos amam e que têm autoridade sobre nós, que são os nossos pais, e não os ouvimos. Olha que interessante, para a gente entender como isso é algo presente, o escritor Philip Reif, que é um sociólogo, ele faz uma análise muito interessante sobre o que vivemos hoje na nossa sociedade. Ele divide ali em três mundos. Essa divisão não é uma divisão socioeconômica, não. É uma divisão temporal, tá? Histórica. O primeiro mundo tinha uma ordem sagrada, orientada pelo destino. Neste primeiro mundo, era antes do advento do cristianismo, nas sociedades pagãs, exemplo, sociedades pagãs antes de Cristo, como, por exemplo, na Grécia Antiga, quando você lê a Ilíada e a Odisseia, que são textos importantes daquela sociedade, textos de Homero, essas histórias contam a história da Guerra de Troia entre gregos e troianos. Existem deuses que operam no mundo e existe o destino que não pode ser mudado. Lembram de Aquiles, o rei, o herói grego? O que acontece com Aquiles? Ele morre como? Uma flechada no calcanhar. Isso já estava definido no destino dele, que ele iria morrer assim, e ele morreu assim. Lembra da história do Édipo, rei, que teria que matar o seu pai? E ele foge, mas no final das contas ele mata um homem que ele não sabia, mas era o seu pai. Estava definido o destino, não tinha quem mudasse. Esse era o primeiro mundo. O segundo mundo, há também uma ordem sagrada. Mas não dirigida pelo destino, mas pela fé. Aqui nós temos um mundo já cristão. O advento do cristianismo e o cristianismo se tornando a religião oficial do império, temos uma influência cristã, temos um mundo estável e objetivo. Esses dois mundos, o primeiro e o segundo mundo, são mundos estáveis e objetivos. Há um Deus que nos dirige em uma realidade objetiva, estável. O terceiro mundo é esse que nós vivemos. Não há ordem alguma. A ordem sagrada caiu. Foi decretada a morte de Deus pelos filósofos. Não existe nada além de nós. Não existe nada além da realidade. O que existe somos nós e nossas escolhas. Nesse mundo, nós somos guiados nem pelo destino, nem pela fé, mas pelos nossos sentimentos. O que eu gosto, o que me deixa feliz, o que me dá prazer. E o resultado disso, irmãos, é uma sociedade onde a subjetividade e a instabilidade é aquilo que rege a nossa vida, os nossos relacionamentos. Um exemplo? Sexualidade. É um exemplo fácil da gente pensar. No primeiro mundo, lá em cima, antes do cristianismo, o homem era um ser superior. Superior sobre todas as coisas, inclusive sobre as mulheres, e poderia fazer tudo o que ele quisesse fazer no que diz respeito à sua sexualidade. O homem poderia fazer o que ele quisesse fazer, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, você tem a questão da homossexualidade como uma prática comum entre os homens daquela cultura. Por quê? Porque o homem poderia fazer tudo o que ele quisesse fazer. No segundo mundo, existe uma sacralidade da sexualidade e há, então, uma direção objetiva para o casamento. Ou seja, o cristianismo e a escritura traz uma ordem para a sexualidade, ou seja, o casamento monogâmico e a sexualidade heterossexual, que é resultado de um mundo objetivo e estável. Ok? Que é o que nós cremos, que deve ser e como devemos viver a nossa sexualidade. Mas no terceiro mundo, irmãos, isso tudo cai. Não há ordem. Ou seja, a sexualidade é dirigida pelos sentimentos. A sexualidade é dirigida pelos desejos subjetivos de cada indivíduo. E que isso gera? Isso gera um mundo instável, como o nosso. Um mundo caótico, como o nosso. Então, olha só, quando nós falamos da relação dos filhos com os pais, nós vivemos algo semelhante na nossa sociedade, na nossa cultura. Tiramos a sacralidade dessa relação, pais e filhos. E agora nós fazemos o que temos vontade, o que nos faz felizes. Não há ordem. Não há objetividade, não há estabilidade. Eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu tenho vontade, eu faço o que me faz feliz, eu faço o que meus sentimentos me ordenam. E é isso que vemos hoje, uma crise de honra e de obediência. Uma crise nas relações familiares. E essa relação só poderá ser restaurada quando nós resgatarmos uma boa sacralidade das nossas relações familiares. Que não é um mero costume social, mas além disso é uma questão espiritual. Irmãos, isso não é uma questão social, é uma questão espiritual. Por quê? Porque quando filhos desobedecem e desonram seus pais, não pecam somente contra seus pais. Não pecam somente contra a sua família, mas pecam contra Deus e contra toda a criação. Olha o que diz o teólogo Mariano Dávila. Veja como isso é sério. No contexto, ele é um especialista das cartas, e nesta carta em especial ele diz, no contexto global da carta aos Efésios, e na função da igreja, como os primeiros frutos de uma nova humanidade, este mandamento tem ainda mais relevância. Se a base da nossa nova humanidade é a igreja e nela não existem os elementos básicos de respeito e obediência, não há esperança para o resto da humanidade. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, quando nós começamos a viver uma vida e a nossa geração começa a viver uma vida de desrespeito e desonra dos nossos pais, nós não contribuímos para a transformação da sociedade que vivemos. Não é um mero problema social, não é um mero problema cultural, é um problema espiritual. E por isso é tão sério a gente falar sobre isso, por isso é tão importante que nós, como filhos, entendamos a importância, a necessidade de nós respeitarmos, ouvirmos os nossos pais, de nós honrarmos os nossos pais. Em outras palavras, o senhorio de Jesus sobre todas as coisas, aquilo que ele começou a fazer com a sua morte, com a sua ressurreição, se inicia, irmãos, em nossa casa. A restauração de Jesus, a restauração cósmica que Jesus está fazendo e realizando na história, começa lá na nossa casa, na nossa sala, no quarto da nossa casa, na varanda da nossa casa, quando nos nossos relacionamentos, nós filhos, obedecemos e honramos nossos pais. É sério isso. O próprio Jesus deu exemplo disso. Né? Eu esqueci da segunda parte, desculpa, do Mariano Dávila, peraí. Assim, a obediência no lar adquire uma dimensão missional de grande transcendência, se coloca no propósito eterno de Deus de colocar todas as coisas sob o senhorio de Jesus Cristo. Veja como ele dá, como ele chama, nos chama a entender a importância espiritual da honra aos nossos pais. Agora sim, Jesus mesmo nos dá o exemplo. Lembra, Jesus foi para o templo, estava lá discutindo com os doutores da lei, e o texto diz que então foi ele, seus pais procurando ele, encontraram ele, e o texto diz, então foi eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Era-lhes obediente. A gente pensa, irmãos, que o processo histórico de redenção de Jesus se iniciou quando Jesus adulto juntou os discípulos. Mas isso não é verdade. Isso já acontecia quando Jesus, adolescente, com 12 anos, obedecia Maria e José. Quando Jesus se submete à vontade do Pai, que está nos céus, isso só acontece porque antes Jesus se submeteu na sua casa à autoridade de José e Maria. Começou lá dentro da casa de Jesus. Geralmente nós olhamos para o ministério Jesus já adulto, mas começou lá, na casa de Jesus, quando Jesus era obediente aos seus pais. Papai, papai está aí tranquilão, vai lá, pastor, fala mesmo, né? Fala para o filho aí, isso aí, manda ver. Mas agora chegou a vez da gente, de vocês, da gente, sei lá. Pais, o texto só reserva um versículo para os pais, mas esse versículo é suficiente para fazer a gente sair daqui, no mínimo, muito pensativo acerca do nosso papel como pais, assim como eu fiquei meditando nele. Então, olha só, vem comigo. Aqueles que são mais antigos costumam dizer que os pais eram rígidos, né? Eram mais rígidos, né? De vez em quando a gente fala isso, né? O meu pai, só de ele olhar, eu já sabia o que ia acontecer, né? Não é isso que a gente fala? O pessoal mais antigo aí, só de ele olhar, eu já sabia, né? Por quê? Porque senão o couro comia. Não é isso? Couro comia? Couro comia lá? Comia, né? Hoje em dia está mais difícil. Mas nós tínhamos, em muitos casos, uma relação que era, em muitos casos, e não em todos os casos, mas em muitos casos, uma relação opressora. Opressora no sentido que havia falta de diálogo, né? E muitas vezes houve opressão nessa realidade. Hoje, irmãos, nós temos uma inversão desse cenário. Pais permissivos. Pais que não colocam limites nos seus filhos. Pais que têm pressa para se tornarem amiguinhos de seus filhos. É a realidade na sociedade pós-moderna, né? E temos aqui também uma disfunção. Se por um lado uma relação opressiva, sem diálogo, era uma relação disfuncional, uma relação autoritária e não de autoridade, temos hoje esse pêndulo indo para o outro lado, uma relação permissiva, onde não há limites e onde os pais têm pressa em agradar seus filhos para serem amados por ele. Então nós temos aqui, neste texto, alguns princípios que dizem respeito a lidar com essa questão e com esse problema. O versículo é um só. Vamos ler juntos? Pais, então, muito bem, aqui também nós temos uma estrutura um pouco diferente, mas também um imperativo. Começa com o imperativo presente, ou seja, para fazer hoje, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Interessante, na época de Paulo, ou seja, o primeiro século, tinha uma sociedade romana que tinha um conceito chamado pater familias. O que era esse conceito? Entre outras coisas, uma das características ou das leis desta sociedade é que, entre outros direitos, o pai tinha o direito de vida e morte sobre a criança, que, no entanto, dizia respeito aos filhos mais velhos. Sabe o que acontecia no primeiro século? O pai tinha o direito de matar seu filho, o pai tinha o direito de vender seu filho, o pai tinha direito de fazer o que ele quisesse com seu filho, tinha autoridade plena sobre seu filho, inclusive de matar seu filho. de ser um juiz que então traz esse veredito de morte, de pena capital para o seu filho. Total autoridade do pai sobre a família, inclusive autoridade jurídica. O princípio cultural era esse, então, que Paulo deveria falar dentro da cultura: filhos, não levem seus pais à ira. Filhos, não irritem seus pais. Isto era o mais sábio a dizer, a Paulo dizer: filhos, não irritem seus pais, porque eles têm a possibilidade de fazer o que quiserem com você. Mas Paulo, e o Evangelho, como sempre faz, subverte tal princípio. E Paulo diz então: pais, não levem seus filhos à ira. Ou pais, não irritem seus filhos. Ainda nessa cultura, o filho era o alvo do cuidado dos pais. E Paulo está abrindo esse princípio também para as filhas. Tá? O filho era o alvo do cuidado do pai, a filha não importava, a mulher não importava dentro da cultura greco-romana. Mas Paulo abre isso para a filha também e diz: pais, não levem suas filhas à ira. É o que Paulo está dizendo, esse poder subversivo do Evangelho. A questão é, irmãos, a questão é para nós pais: em que situações nós provocamos nossos filhos à ira? A questão aqui é essa: como nós levamos nossos filhos à ira? Eu trago aqui alguns exemplos disso. Primeiro, incoerência. Incoerência leva nossos filhos a se irarem conosco. A gente diz para os nossos filhos não fazerem o que nós fazemos. A gente diz que nossos filhos não devem fazer o que nós fazemos. Dizemos aos nossos filhos que não podemos mentir, mas nós mentimos na cara dura diante deles, e isso leva nossos filhos à ira, à incoerência. Culpa e elogio. Mais lançamos peso do que encorajamos, mais colocamos diante deles peso do que encorajamos os nossos filhos. Injustiça. Levamos aos nossos filhos à ira quando nós somos injustos, quando nós tratamos com parcialidade nossos filhos, ou então com favoritismo. Os nossos filhos, José era o preferido de Jacó, e isso gerou ira nos seus irmãos. Nós lembramos bem dessa história. Como levamos nossos filhos à ira? Promessas não cumpridas. Prometemos, dizemos, colocamos a nossa palavra, e porque são filhos, muitas vezes nós não as cumprimos. Como levamos nossos filhos à ira? Omissão, ausência. Nós, pais, achamos e aprendemos isso e levamos isso para a nossa vida. Achamos que é suficiente a gente trabalhar e botar comida dentro de casa, e que nossa família e nossos filhos precisam somente disso. Mas nós sabemos que não, e nos omitimos e nos ausentamos das nossas responsabilidades emocionais em relação aos nossos filhos, e levamos eles à ira. Opressão ou permissividade. As coisas que nós já falamos aqui desses dois, limites do pêndulo, e ainda a desvalorização das situações, de coisas importantes dos nossos filhos, que nós consideramos coisas banais, não os ouvimos, não prestamos atenção naquilo que é importante, porque talvez consideremos coisas sem importância alguma. Então, o primeiro princípio, pais, para nós todos, pais, é esse: não levemos nossos filhos à ira, tenhamos cuidado com isso. Deus nos chama para que nesta relação entre pais e filhos, nós como pais tenhamos a responsabilidade de percebermos como lidamos, como falamos, como agimos com os nossos filhos, para não levá-los à ira. Esse é o primeiro princípio. Falei que ia ser difícil. Falei. Né? Segundo princípio, Segundo princípio, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem-nos é um imperativo, de novo, só tem imperativo nesse texto. Paulo está dizendo assim, não tem opção, não é para você pensar se vai fazer ou não, tem que fazer. É imperativo da Bíblia, né? Imperativo presente. Mas este criem-nos tem o sentido de alimentar, alimentem seus filhos, não somente fisicamente. Aqui vem aquela história dos pais que achavam que fisicamente é necessário. Não, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e sobretudo espiritualmente. Como? 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 Pastor, está aqui no texto. Primeiro, criem-nos primeiro, segundo o quê, irmãos? Ah? Lê lá. Segundo a? Não, lá em cima no texto mesmo. No texto mesmo. Segundo a instrução, tá? Que vem dessa raiz aqui, tá certo? Vocês estão certos. Da palavra paideia, né? Que é a palavra que dá origem à nossa palavra pedagogia. Quando nós ensinamos nossos filhos a lavar pratos, como nós ensinamos eles a lavar pratos? Como? A gente bota ele numa sala, um quadrinho negro, e a gente desenha um prato, desenha uma pia, e começa a colocar, primeiro, número um, pegue o prato com a mão firme para não deixar cair. Número dois, leve o prato à pia. Número três, abra a torneira. É assim? Não, o que que a gente faz? Pega o filho, leva na pia. Se a pia for alta, bota uma cadeirinha e fala assim, meu filho, é assim que faz. Pega o prato, molha o prato, passa o sabão na esponja e por aí vai. Paideia. Paideia. Levamos o filho à pia e mostramos como devemos fazer. Paideia tem esse sentido. Segundo a instrução, é esse sentido. Paideia tem o sentido de o ensino que se dá pelo treinamento. O ensino que se dá pelo treinamento. O ensino que se dá pelo exemplo. Alimentem seus filhos, pais. Como? Segundo a instrução. Dando exemplos. Sendo exemplo. Dizendo, meu filho faz como eu faço. Meu filho anda como eu ando. Meu filho fala como eu falo. Difícil isso muitas vezes. Não é isso? Segundo, criem-nos segundo o, a instrução é o conselho. Conselho aqui tem essa ideia de ensino. Significa literalmente colocar na mente, ou seja, colocar na mente, no coração, e isso se reflete com as palavras que dizemos, o uso das palavras. A própria Bíblia nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Finalmente, a instrução e o conselho são do Senhor, é o que diz o texto, são do Senhor. Ou seja, irmãos, olha só, quando nós, pais, criamos ou alimentamos nossos filhos pela instrução e pelo ensino, a partir dos princípios e valores de Deus, é como se o próprio Senhor estivesse ensinando a eles. Veja a nossa responsabilidade, nós somos os agentes de Deus na vida dos nossos filhos, ou seja, nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Nós somos sacerdotes dentro da nossa casa, devemos primeiro não irritar, não levar nossos filhos à ira, e em segundo lugar devemos criá-los ou alimentá-los segundo a instrução, exemplo, e segundo o conselho, palavras de quem? Do Senhor. Do Senhor. E toda essa ideia está dentro dessa ideia de disciplina. Ensinar os nossos filhos as disciplinas espirituais, ensiná-los a orar, ensiná-los a ler a palavra, ensiná-los que é importante a disciplina. Dessa palavra vem a palavra discipulado. Devemos ser os discipuladores dos nossos filhos, ensinando eles, através do exemplo e da palavra do Senhor, a eles terem disciplina, a eles viverem uma vida disciplinada diante do Senhor. Eu diria que muitos dos problemas e disfunções que vivemos na formação identitária de nossos adolescentes, seja na sexualidade ou nas diversas áreas da vida, estão diretamente ligadas ao desequilíbrio dessa dinâmica. Porque ou vivemos e temos uma relação opressiva, ou uma relação permissiva demais, ou opressiva demais, e muito ligada a uma ideia de religiosidade vazia, legalista, ou então uma relação permissiva, onde nós dizemos, não, meu filho vai encontrar naturalmente o caminho dele, deixa ele aprender, deixa ele fazer tudo o que ele quer, e ele vai construir, né, inspirados por aquela ideia de que o homem é naturalmente bom, que é uma ideia que prevalece na nossa sociedade. O problema é que quando a gente fala de disciplina, essa palavra tem sido tomada sob uma perspectiva negativa. Se não, vejamos o que a Bíblia nos ensina. Já estamos caminhando para o final. Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Quem não exerce disciplina sobre seu filho, não vamos entrar aqui em questões de pode bater, não pode bater, né? Porque há muita disfunção, há muita celeuma nisso, mas quem não exerce disciplina sobre o seu filho, ou seja, quem não age de maneira a disciplinar ou discipular, impor limites, ensinar ao seu filho quais são os limites, não ama o seu filho. Não ama. Por outro lado, quem ama, disciplina. Quem ama, cuida. Quem ama, coloca limites. Quem ama, se preocupa e age na direção de disciplinar em amor ou no Senhor. E outro texto que nós lemos já aqui na nossa liturgia: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Né? O castigo aqui pega, a gente dá até uma torcida no corpo. Né? Mas essa palavra tem a ver na mesma raiz da paideia, aquela palavra grega, que é o quê? Ensinar, disciplinar, discipular os nossos filhos, colocar limites, dizer não quando é preciso dizer não aos nossos filhos. Nós, pais pós-modernos, fazemos uma diferenciação entre amar e disciplinar. Temos dificuldade de disciplinar porque achamos que quem disciplina é quem não ama. Mas a Bíblia nos ensina que essas duas coisas estão intimamente ligadas. Quem ama, disciplina. Quem ama, põe limites. Quem ama, cuida. Quem ama, discipula. Por favor, irmãos, não estamos falando aqui de violência, não estamos falando aqui de vingança, e não estamos falando aqui de disciplina com raiva. Estamos falando de um Deus que ama e disciplina porque ama. Então, para que por um lado não deixemos de disciplinar, e por outro lado não exageremos na disciplina, Tim Keller, o pastor Tim Keller, nos dá uma dica interessante. Ele diz o seguinte: verdade sem amor acaba com a harmonia. E amor sem verdade cria a ilusão de harmonia, mas na realidade causam estagnação e impede o crescimento. A graça é a solução. Amor sem verdade Ou seja, permissividade causa, acaba com a harmonia. Ou, desculpa, verdade sem amor, ou seja, só opressão, acaba com a harmonia. Amor sem verdade, ou seja, permissividade, cria a ilusão de harmonia. Mas, na realidade, todas essas coisas causam estagnação, impedem o crescimento dos nossos filhos. A graça é a solução. Eu quero, então, desafiar vocês. Tem um texto de Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu quero desafiar vocês na seguinte direção, pais. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Mais mesmo do que com a sua saúde, com o vigor e brilho intelectuais, com a propriedade material, com a posição social ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e grandes infortúnios. Nossa maior missão e tarefa como pais é ensinar os nossos filhos a serem leais a Jesus Cristo. Ensinar nossos filhos a amarem a Jesus Cristo. Mas deve ser maior este nosso esforço em sermos bem-sucedidos nessa tarefa do que o nosso esforço com a saúde dos nossos filhos, do que o nosso esforço com o vigor e o brilho intelectuais deles, do que nosso esforço com que sejam homens e mulheres que tenham propriedades ou que tenham uma posição social influente ou que estejam livres de tristeza. Mas o que acontece hoje, irmãos, é que muitas vezes nós queremos que eles sejam prósperos financeiramente, queremos que eles tenham uma vida boa e confortável, e isso não é errado, e nós não devemos nos eximir dessa responsabilidade. Mas, irmãos, isso não pode vir à frente de sua lealdade ao Senhor Jesus, e se isso acontecer, a conclusão é dolorosa, e nós falhamos como pais. Esta é a verdade. Por isso é importante que nós tenhamos como prioridade a lealdade dos nossos filhos. E como podemos viver isso? E quanto a nós que falhamos com os nossos filhos que agora estão longe do Senhor e muitas vezes nós agimos e pensamos e nos culpamos, o que fazer agora? Eu trago de volta a gangorra que eu trouxe no início. Podemos viver um equilíbrio. O equilíbrio está nisso. Em não provocar a ira aos nossos filhos, em criar os nossos filhos a partir do exemplo e da palavra, ensinar os nossos filhos a serem leais a Cristo Jesus. Mas quando olhamos para isso, irmãos, nós imaginamos, pastor, é muito difícil isso, como fazer isso, como realizar isso? E eu concordo com você, sim, eu também sou pai que muitas vezes falhei, que muitas vezes ou fui permissivo demais, ou fui duro demais na relação com os meus filhos. E esta é a realidade da nossa vida, nós somos falhos e nós pecamos e nós erramos. Então, como fazer isso? Então, olha para cá, para a gente seguir para o final da nossa mensagem. Olha o que diz Efésios 5, ainda o texto de Efésios 5, 17, 18 e 21. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Ele diz o seguinte, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Rendam-se ao Senhor. Abram o coração para Ele, deixa que Ele inunde o seu coração através da sua palavra. E depois de alguns versículos vem das consequências desse encher-se do Espírito. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando nós nos enchemos do Espírito, filhos, nos sujeitamos aos nossos pais. quando nos enchemos do Espírito, entendemos que este é o caminho da vida boa e da vida longeva. Entendemos que a ideia de que não devemos nos submeter a ninguém, e muito menos aos nossos pais, é um valor cultural, mas é uma mentira quando nós os deixamos, quando o Espírito vem e enche o nosso coração. Entendemos isso, olhamos para a cultura e a criticamos, segundo a Escritura, e dizemos: é mentira. Não acredito nisso. Me submeto ao Senhor e depois aos meus pais. Honro ao Senhor e depois honro aos meus pais, mesmo que sejam falhos, porque eu quero sim viver uma vida longa, porque eu quero ser sim viver uma vida boa, cheia do Espírito Santo de Deus. Pais cheios do Espírito, entenda, não é na nossa força, não é no nosso braço, é na força de Deus, quando o Senhor enche o nosso coração, quando nós então deixamos que o Espírito, ou nos abrimos e o Espírito vem e enche, nos sujeitamos. Pais de crianças, aprendem com os mais velhos, aprendem com os pais mais experientes. Pais de adolescentes, confiam no que ensinaram a seus filhos e não desistem de orar pelos seus filhos. Pais de adultos, continuam a orar, continuam a estar perto dos seus filhos, continuam a acolhê-los. Mas para isso acontecer, meu irmão, é preciso que a gente se torne, primeiro nós, discípulos de Jesus. Primeiro nós nos tornarmos discípulos de Jesus, senão não teremos o que dar a eles. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, como eu já disse aqui no momento da reflexão, para nós é impossível sermos esses filhos. Para nós é impossível sermos esses pais. Na nossa força, na minha força. O presbítero Flávio falou aqui sobre isso também, de que as coisas não são e não estão muitas vezes da maneira como nós gostaríamos que estivesse, e em muita medida talvez haja em nós a nossa parcela de culpa, de coisas, de ações, de atitudes que tivemos ao longo da nossa história, como filhos e como pais, quando nós nos afastamos daquilo e dos princípios que o Senhor Jesus tem para nós. Mas aí nós vemos, a gente vem para a igreja, no dia das mães, a gente não deixa a comida e a lombeira atrapalhar a gente. Talvez tenha alguém lá em casa vendo o culto que também tenha deixado a lombeira atrapalhar. Mas também está sendo abençoado. E aí ele também, nós também, recebemos a palavra e a palavra enche o nosso coração. O Espírito Santo enche a nossa vida. E o Senhor Jesus diz para nós: é possível novas atitudes. É possível viver de maneira diferente. É possível mudar coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor na nossa relação com os nossos pais. É possível mudar coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor na nossa relação com os nossos filhos. Isso precisa acontecer hoje, agora. Muitas vezes nós ficamos assim, pedindo ao Senhor: Senhor, muda a minha família. Muitas vezes nós ficamos pedindo assim: Senhor, transforma o meu marido, transforma a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu pai. Mas a verdade é que nós estamos muito pouco dispostos a pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, primeiro, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Porque é a partir da transformação da nossa vida que Deus vai transformar a vida daqueles que estão convivendo conosco. Quero convidar você a pedir isso ao Senhor nesta noite. Senhor, transforma a minha vida. Como pai, como mãe, como filho. Me ajuda a viver de acordo com o que o Senhor me ensina nesta noite.